que traz para o programa hoje doutora Andréa de Rossi, que é a nossa supervisora já há 15 anos aqui da Embrapa Vacaria, que está nos deixando depois de quase 15 anos e a partir de segunda-feira, por méritos, assume a chefia adjunta de transferência de tecnologia e inovação na Embrapa em Bento Gonçalves. E vamos ter também a participação aí do doutor Luciano Gebler, também da Embrapa, por telefone. E a doutora Andréa não vai falar especificamente sobre a sua saída aqui em Vacaria, mas sobre o trabalho da Embrapa, que eu e tenho certeza que você é nosso ouvinte de Vacaria e região, porque o trabalho da Embrapa é importantíssimo para toda a nossa região, principalmente na área da fruticultura, não conhecemos. E hoje a nossa Embrapa Vacaria é ponto de referência e destaque em tecnologia nacional. Você sabia que há 6 anos este sistema de telegranizo que é temos nos pomares aqui em Vacaria, na região, tudo começou aqui na Embrapa Vacaria, e que as cores da tela fazem a diferença até na qualidade e na cor da maçã? É um dos projetos que eu vou falar, de tantos outros que aqui em Vacaria hoje é destaque nacional. Que alegria recebê-lo aqui, doutora Andréa. Bom dia, tudo bem com a senhora?
Bom dia, Ladimir. Bom dia a todos os ouvintes. Gostaria de agradecer a oportunidade e dizer que realmente é um prazer estar aqui conversando contigo.
Então nos apresenta a nossa querida e competente Embrapa, que hoje aqui desenvolve pelo menos 6 projetos que é destaque nacional e que nem eu e muito menos, de repente, a comunidade, talvez muitos saibam, mas eu não sabia de todos eles. Hoje nós somos referência nessa tecnologia, doutora.
Bom, a Embrapa é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Nós somos vinculados ao Ministério da Agricultura e, portanto, ao Governo Federal. A Embrapa está distribuída em todo o território nacional, que é importante a gente dizer, né? Existem 43, se não me falha a memória, unidades da Embrapa no Brasil, assim como tem a Embrapa Vivinho em Bento Gonçalves. Então, a gente trabalha em nível nacional com várias culturas, né? Desde fruticultura, grãos, processamento de alimentos, agricultura digital. Então, a Embrapa tem, em termos de pesquisa agropecuária, uma amplitude muito grande no país.
E aqui em Vacaria?
Pois bem, a Estação Experimental de Fruticultura de Clima Temperado em Vacaria, ela pertence, é uma estação experimental que pertence à Embrapa, o Vivinho de Bento Gonçalves, tá? A nossa unidade, Embrapa Vivinho, é considerada uma unidade de produto, ou seja, nós trabalhamos com algumas espécies, né? Especificamente em Vacaria, o nosso foco de pesquisa é a maçã, como carro-chefe em termos de pesquisa, as pequenas frutas, que tem uma contribuição muito interessante também para os produtores da região e também num nível mais, eu diria até estadual, né? Bastante importante. E também nós temos trabalhos com pera, né? Que atualmente estão focados no desenvolvimento de cultivares, né? Então é bastante interessante, basicamente maçã, pera e pequenas frutas. Falando da unidade toda, de toda Embrapa Vivinho, além dessas 3 espécies que eu citei, nós trabalhamos lá em Bento Gonçalves e também algumas ações aqui em Vacaria com uva. Seja no desenvolvimento de cultivares, que é uma coisa bastante expressiva e importante para a nossa unidade, cultivares de uvas para mesa, cultivares de uva para suco e cultivares de uva para vinho. E lembrando, a gente também tem um projeto da unidade sendo desenvolvido aqui para uva. 2 projetos, na verdade, né? Para testar as nossas cultivares, como se dão em termos de aptidão para a região.
E essa pesquisa, como é que está, doutora?
Ela está sendo desenvolvida, nesse caso especificamente, num produtor aqui de Vacaria, não é uma coisa tão ampla assim, e ela teve 3 anos de desenvolvimento e agora tem uma renovação para continuar os testes.
E o que já podemos dizer desse teste, vamos dizer assim, com a uva e sua adaptação na nossa região em termos de cultivares também?
Eu não sou coordenadora ou a líder do projeto, eu não sei quais seriam as cultivares que estão adaptadas, mas o que é mais importante é que a gente tem um potencial de desenvolvimento de cultivares para a região. E já que a gente tem, se você pensar assim, a gente tem um excedente de maçã que acaba sendo utilizado para produção de suco de maçã, e a maçã é o suco base para outras espécies também, então juntar a produção de cultivares, por exemplo, para suco associadas à maçã seria uma coisa bastante interessante, que é uma possibilidade que a gente tem. E também os vinhos, obviamente, né? Que a gente já tem um destaque interessante aqui.
Exatamente, ia dizer, temos aí nossas vinícolas que é destaque não só no nacional, mas internacional, com conquista de prêmios importantes, demonstrando que aqui estamos numa região abençoada, um solo abençoado, porque produz também vinho de alta qualidade, né, doutora?
E reconhecido já, né? Isso que é bastante interessante. Bom, isso falando de uva, né? Em termos de maçã, a gente tem projetos, que eu acho que é legal a gente dizer isso também, que são desenvolvidos com o recurso da própria Embrapa, alguns projetos que são em parceria com os setores, né?
A Agapome, então, principalmente.
Agapome, a BPM. A própria Associação dos Vitivinicultores da região também tem um projeto agora de indicação geográfica desenvolvido com a gente. Então, na maçã, a gente tem projetos que tu já citaste ali, né? Das telas antigranizo, que é um projeto que foi desenvolvido e está encerrando agora. Eu acho que no mês que vem ele deve estar encerrando. Foram dois ciclos de 3 anos cada um. Então, tem uma contribuição muito importante na Embrapa nisso. Foi um projeto que começou com a gente e tem resultados que são bastante interessantes na indicação das melhores cores de
tela. Exatamente, me chamou a atenção, eu não sabia disso.
Exatamente.
Vocês há 6 anos pesquisaram tela antigranismo e descobriram, assim, na pesquisa, pelo resultado, qual a cor ideal. Então, nos fala dessa cor e por que que a cor faz diferença quando vai ser colocada em um pomar?
Sim, logo que se começou com a proteção antigranizo com as telas, o que a gente tinha disponível eram as telas de coloração preta, que deixavam passar muita pouca luz. Aí o mercado começou a desenvolver, não só no Brasil, obviamente, né, em outros países como a Argentina, que tem esse problema também de queimadura de sol, que é um outro problema relacionado à cobertura, né? Começou a desenvolver outros tipos de telas, né, de cores diferentes. Tem tela vermelha, tem tela amarela, tem tela azul, tem tela branca, né? E tem a tela mista, que é uma combinação de preto com branco. Então, o mercado estava disponibilizando uma porção de opções que substituiriam, em teoria, de maneira melhor a tela preta. Mas isso precisava ser estudado de alguma forma, porque não adianta a gente dizer que é melhor sem ter um estudo de pelo menos 6 anos, né? Porque a maçã é uma espécie de, digamos, de ciclo perene. E aí, esse projeto foi desenvolvido por um colega nosso aqui de Vacaria, nesses 6 anos. E as melhores indicações agora são daquelas telas que permitem que se passe mais cor.
Quais seriam?
Que se passe mais luz, desculpa. Que seriam as telas de coloração branca, ou pérola, que eles chamam, né? E as telas de coloração mista.
Olha,
né? Aquelas telas que são amarelo ou vermelho, apesar de potencialmente serem melhores do que a preta, muitas vezes apresentaram até o aumento da incidência de alguma doença, alguma coisa assim, ou seja, não era positivo.
Que interessante.
Então, quanto mais a tela antigranizo conseguir imitar o ambiente natural, que seria sem a tela, melhor vai ser para a cultura da maçã, por exemplo. Então, isso eu acho que é uma contribuição bastante interessante que a gente deu, e que tem um resultado. E assim, esse projeto e a maioria dos nossos projetos, Vladimir, é importante dizer aqui em Vacaria, que são muito próximos do setor da maçã. Então a gente fica muito contente com isso, porque a Embrapa sempre foi uma empresa de pesquisa muito próxima, sempre buscando atender a demanda dos setores, né? E o setor da maçã sempre esteve muito próximo, o que é muito interessante para nós.
9h25, eu tenho agora o espaço comercial, eu vou manter também um contato telefone, está em Florianópolis, Santa Catarina, com o doutor Luciano Greber, para nós falarmos aí sobre novidades. Você sabia que aqui em Vacaria está sendo desenvolvido, inclusive, um projeto a nível nacional, fruticultura digital, a tecnologia, a modernidade, em termos tecnológicos, também presente nos pomares de Vacaria. E volto a falar com a doutora Andréa, porque aqui, e já temos resultado, está sendo desenvolvido um projeto devido à estiagem, fertirrigação, que ao mesmo tempo, quando acontecer o problema aí da falta de chuva, aciona-se o sistema de irrigação e com adubação. Vai água e vai adubo para a planta. Estudo, resultado, projeto desenvolvido pela nossa competente Embrapa, seus profissionais competentes aqui de Vacaria. Hoje, uma referência também esse projeto a nível nacional. Bom, estamos aqui no estúdio com a doutora Andréa De Rossi, supervisora há 15 anos da Embrapa, que está nos deixando, mas está em Florianópolis, Santa Catarina, que também integra já a Embrapa de Vacaria e será o novo chefe, com muita alegria, em contato conosco, o doutor Luciano Gebler, para falarmos também dos projetos que ele está coordenando aqui em Vacaria. Alô, doutor Luciano, bom dia.
Bom dia, Vladimir. Bom dia, amigos da Rádio Fátima. Bom dia, André.
Tudo bem aí, Luciano?
Tudo bem.
Bom, Luciano, nós vamos precisar, assim que o senhor assumir, já falei no fora do ar, e o senhor vai ter que voltar aqui, porque a nossa Embrapa tem vários projetos importantes hoje, resultados espetaculares, principalmente aí na pequena fruta, maçã, pera e outros também setores da fruticultura, como a uva. Mas eu quero aqui destacar, em termos de fruticultura, mesmo que rapidamente, dois projetos que inclusive o senhor está coordenando aqui com resultados já importantes, e um que estamos começando, que é da digital, mas eu começo com a fruticultura de precisão. Nos fale mesmo que sucintamente deste projeto, qual o objetivo e seus resultados que até aqui já obtemos e a importância dele, Luciano.
Claro, Vladimir. O trabalho com fruticultura de precisão nós já viemos desenvolvendo há 10 anos. Na verdade, nós temos já uma história de dois projetos anteriores e este agora é um terceiro projeto que a gente já chegou num nível pré-comercial. Então, a gente já está desenvolvendo tanto softwares quanto instrumentação, ou seja, equipamentos, que pode vir a se tornar produtos comerciais, dependendo de uma parceria eventual, né, ao final do projeto, de indústrias, pode ser indústrias locais ou indústrias externas, que possam transformar a nossa tecnologia gerada pela ciência em produto comercial, né? Então, esse é o diferencial dessa terceira etapa. O que nos levou a esse projeto, claro que a agricultura de precisão é uma coisa interessante, a área de grãos está aí, já é bastante tempo, já faz uns 40 anos que se conhece isso, mas na fruta ela tem sido muito difícil porque a fruta é perene, ela é diferente. É uma agricultura de precisão que a gente tem que levar em consideração a vida da planta ao longo de diversos anos e não só de um ano para outro. Com base nisso, nós pensamos também num outro problema muito sério para a fruticultura, que é a questão do trabalho, né? O esforço do trabalhador rural, a mão de obra. Então, se a gente olhar para o lado do grande produtor, ele tem um sério problema da falta de mão de obra. Hoje em dia, falta de mão de obra, né? Da qualificação de mão de obra que está trabalhando com ele.
Sim.
E mesmo para o pequeno produtor, nós temos um outro problema vinculado à mão de obra, que é a gente chama de penosidade, ou seja, o esforço que talvez essa agricultura de precisão, e aí depois vou falar também na parte da agricultura digital, pode vir a melhorar, ou seja, reduzir o esforço do produtor, do proprietário, do pequeno produtor rural, do microprodutor, o agricultor familiar, no trabalho rural também. Então, toda essa nova tecnologia que está se desenvolvendo, ela vem em prol, seja de grande, seja de médio, seja pequeno, tem um espaço para acontecer e o produtor ele vai se beneficiar independente do tamanho dele.
E a fruticultura digital, hein, Luciano?
Bom, já que tocamos nesse assunto, a ideia da fruticultura digital é na mesma linha, né? A agricultura de precisão é uma coisa um pouco maior, que é uma melhor tomada de decisão, né? E a agricultura digital é justamente a parte que vai acessar a informação, o dado que vem do campo, né, e as ferramentas que vão ajudar o produtor a tomar uma melhor decisão, né? E também, né, e aí vamos entrar mais para o futuro, a questão de robótica, isso, aquilo, vai dar base para o passo seguinte, que é o que a gente chama de robótica na agricultura, né?
Bom, na questão também digital, vai trazer benefício também no que se refere ao conhecimento da fruta que está sendo consumida para o consumidor, enfim, Luciano.
Claro que sim, a gente já tem isso com rastreabilidade, mas nós vamos melhorar isso. A ideia, por exemplo, Vladimir, hoje a gente tem um conhecimento do talhão da fruta, né? Da quadra, a gente consegue chegar a informação até o nível de quadra. Com esse avanço de agricultura digital, nós podemos entrar num detalhe, e isso é um detalhe que o produtor vai dizer se interessa ele ou não, mas nós poderíamos chegar, por exemplo, a dizer que a fruta saiu da planta tal, né? Nós podemos chegar a ponto dentro do talhão. Se hoje, no momento, ninguém não se tem uma noção do ganho desse nível de informação. À medida que o projeto for sendo desenvolvido, a gente vai começar a mostrar que sim, vale a pena ter um nível de informação mais detalhado, não só trabalhar por quadra, mas trabalhar dentro da quadra, porque nós queremos aumentar, por exemplo, a produtividade. E a gente descobre que dentro de uma quadra nós temos diferentes zonas de produção que podem ser manejadas de maneira diferente, né? Então, isso é tudo uma mudança de pensamento, uma mudança de paradigma, que a gente, com esses projetos, a gente quer levar para o produtor e demonstrar isso sim é possível e vai ter vantagem ao produtor.
Esse aqui, detalhe importante, esse projeto da fruticultura digital que está sendo desenvolvido junto com a Unicamp, Luciano?
Não só com a Unicamp, né? Com a Esalq também, com o próprio Ministério da Agricultura, que também está bancando. Assim, na verdade, são 9 entidades nacionais. É um projeto aprovado no âmbito de São Paulo pela Fundação de Amparo à Pesquisa lá de São Paulo, a FAPESP, que é a maior fundação de pesquisa do Brasil. Então, é um projeto que concorreu com as principais unidades de pesquisa do Brasil. E dentro desse projeto se prevê que em cada região do país vai ter um representante de alguma cultura diferente. E para a fruticultura, representando a fruticultura no Brasil, Vacaria foi escolhida na região sul. Então, Vacaria é o polo de desenvolvimento de fruticultura digital dentro desse âmbito desse projeto, que o nome desse projeto é Semear Digital, né? E Vacaria se tornou um distrito agrotecnológico, um DAT. A gente vai falar muito de DAT daqui para frente, né? E onde nós vamos desenvolver para esse projeto e, claro, para o país também, toda essa parte de tecnologia de agricultura digital voltada especificamente à fruticultura. Nossos carro-chefes quem são? Pequenas frutas, uva e maçã.
Tá certo. Luciano, vamos conversar mais. Eu preciso de você vir aqui, que a comunidade tem que tomar conhecimento que também aqui a Embrapa está fazendo a diferença na busca do conhecimento e que esse conhecimento também possa trazer maior rendimento, com melhor rentabilidade também para os nossos produtores. Por hora, muito obrigado. Um excelente dia. Saúde.
Obrigado, Ledimir. Abraço para todos.
Um abraço. Andréia, o meu tempo se esgotou, eu tenho bastante informações aqui da nossa Embrapa que eu gostaria de transmitir aos nossos ouvintes. A senhora está indo para Bento Gonçalves, mas eu vou trazer o Luciano para nós ampliar isso aí. Mesmo que rapidamente, sucintamente, nas áreas das pequenas frutas, temos aqui em Vacaria também uma referência hoje nacional em termos de resultado de pesquisa da nossa Embrapa, Andréia.
Sem dúvida, eu acho que a nossa contribuição para as pequenas frutas ela é muito importante, porque nós temos aqui em Vacaria os testes e todas as seleções que são desenvolvidas pela Embrapa, né? Então, a melhor aptidão, essa serve, essa não serve. Nesse período do projeto que está sendo desenvolvido aqui, nós já identificamos 2 cultivares, né? Que é Caingua e Terena, que são 2 cultivares novas. E também a Ticuna para a indústria.
Seria um cultivar do que aí?
E a Amora Preta, nesse caso. Preta. Isso, são 3 que já foram desenvolvidas e já foram lançadas ou estão sendo lançadas como a cultivar Terena. E a gente tem potencial para lançamento de outras. Eu acho legal destacar assim, tem uma das seleções que é 216, que não foi bem em outras regiões, mas que tem se mostrado muito interessante como uma cultivar que venha depois de Tupi, que é o nosso carro-chefe. Então, esse é um resultado que para nós e para o setor das pequenas frutas é muito, muito importante.
E só para fechar um minutinho, esse sistema de irrigação para estiagem, para a nossa fruticultura, com adubação, como é que está funcionando isso aí, André?
Então, esse projeto ele está sendo desenvolvido já há bastante tempo também, é desenvolvido por um colega nosso aqui da estação. E aí, nos períodos nos quais você tem falta de água, que tem sido bastante recorrente, principalmente em pré-colheita, a contribuição da irrigação é muito importante porque consegue manter crescimento de fruta, manter qualidade e manter produção.
E junto com a água vai o adubo.
E aí, quando há necessidade de colocar o adubo, consegue conciliar junto com a água. Então, você vai adubar pontualmente cada uma das plantas, o que é muito interessante também.
Excelente. Andréia, muito obrigado. Precisávamos conversar mais, como eu disse. Mas, por hora, parabéns pelo trabalho seu, dos seus colegas, a todos os funcionários da Embrapa de Vacaria. Sucesso agora, a partir de segunda-feira, como chefe adjunta de transferência de tecnologia e inovação em Bento Gonçalves.
Obrigada, Ladimir. Eu gostaria de novo de agradecer a oportunidade, de dizer que a Embrapa continua à disposição, seja da imprensa, seja dos setores que nós comentamos aqui. Teria muitas coisas para a gente conversar. É verdade. E só agradecer a oportunidade e desejar a vocês também que continuem sendo nossos parceiros, muito sucesso, que a gente continue mantendo contato sempre. A Embrapa está à disposição.
E a Rádio Fátima também.
Muito obrigada.
Valeu. Andréa De Rossi, que há 15 anos é supervisora da Embrapa Vacaria, está deixando o cargo, vai assumir o doutor Luciano Gebler, ele que também é aqui da nossa Embrapa, falando de, principalmente desses projetos inovadores e que hoje é referência. Senhoras e senhores ouvintes, com muito orgulho temos que dizer, nós estamos aqui em Vacaria, também com a nossa Embrapa hoje sendo destaque nacional em termos de pesquisa, de resultados, especialmente na área da fruticultura. Está aqui, Luciano falou há pouco, hein? A fruticultura digital, um projeto inovador, pioneiro no Brasil, competiu com vários projetos e competiu com projetos importantes aí, foi escolhido como projeto pioneiro no Paraná, Santa Catarina e Paraná, para ser desenvolvido aqui, agregando também a tecnologia digital aí para os nossos produtores, pequenos, médios e também grandes da área da fruticultura.